nessa passagem de Lucas 8, né, do versículo 40 até o 52, a gente vê algo interessante que eu quero brevemente comentar a respeito de dois tipos de pessoas e dois tipos de fé, que talvez a gente se encaixe em algum deles, hora ou outra da nossa vida. A Bíblia fala que Jesus estava passando e a multidão recebia Jesus com alegria. É bem interessante quando a gente tem uma oportunidade de exercer a nossa fé, a gente até acaba com um pouquinho de alegria. Uma pessoa chegou, quando Jesus se aproximava, uma pessoa chegou e falou assim, que foi Jairo: olha, a minha filha está perto da morte, vá até ela, porque há uma esperança. Eu creio que se o Senhor chegar lá, ela vai ser curada. Quando Jesus ia para curar a moça, veio uma mulher. Essa mulher, o caso já era outro. Havia 12 anos sofrendo de uma enfermidade que ela se esforçou muito para ser curada. Aí já vem um outro tipo de pessoa. Qual é esse outro tipo de pessoa? Aquela pessoa que se esforça por algo, mas não consegue. A Bíblia diz que há 12 anos ela tentou ser curada. 12 anos onde ela gastou todos os seus bens, gastou tudo aquilo que ela tinha de dinheiro, foi atrás de todos os médicos e ninguém pôde fazer nada. Você imagina o que é 12 anos de médico em médico, pegar todo o seu dinheiro e ver que no final não teve médico que pôde resolver. E o pior, você continua doente e agora sem dinheiro. Você já imaginou o que é isso? Quando Jesus passa, há sempre uma chance de mudança. A questão na nossa vida, às vezes, é quanto tempo mais nós vamos esperar, lutando com as nossas forças, para reconhecer que só Cristo pode fazer uma mudança genuína na nossa vida. Eu sei que nós, como seres humanos, gostamos de nos esforçar. Nós gostamos de falar para as pessoas: olha, eu me esforcei e olha que eu consegui. Na minha vida, não tem ninguém que me ajudou. O que eu tenho foi por esforço. A gente gosta disso. E às vezes a gente fala: olha, não tenho tempo para esse negócio de Deus, não. Deus é bom, eu sei, igreja é bom, eu sei, mas eu tenho que me esforçar. Porque não tem ninguém por mim. Eu batalho, eu vou atrás, nós gostamos disso. Mas a Bíblia diz que essa mulher passou 12 anos se esforçando. 12 anos onde ela perdeu tudo, até o dia que ela fez o último esforço. Mas não um esforço por conta própria. Aonde ela se esforçou, agora não mais, para conseguir algo por conta. 12 anos, e o último esforço foi um esforço certo. Ela se esforçou por algo fora dela. Ela se esforçou por tocar em alguém que podia receber o mérito, que foi Cristo. No dia de hoje, nós também temos essa chance. Cristo está nesse lugar. E se nós fizermos um menor esforço para falar: Deus, eu tenho me esforçado. Eu sei que eu gosto. E gostaria de ouvir as pessoas olhando para mim e falando: parabéns, você se esforçou e você chegou aonde você quis. Parabéns, você batalhou e o emprego é seu. Parabéns, você batalhou e alcançou a família que você queria. Parabéns, você conseguiu provar que você estava certo. Não é a frase que a gente sonha em ouvir? Verdade, você estava certo. Algumas vezes a gente está errado, mas a gente quer provar para todo mundo que a gente está certo. E a gente se esforça. Algumas vezes a gente começa a perder a saúde, perder a paz. A gente começa a perder tudo, mas a gente está se esforçando. Porque a gente quer provar para todo mundo que a gente está certo. E eu vou te falar. É bom reconhecer que algumas vezes a gente estava errado. Não tem como a gente saber tudo sempre. Às vezes a gente pensou que estava certo, mas estava errado. Você pode ter se enganado. Você pode ter se enganado às vezes de algumas pessoas. Você pode ter se enganado, alguma opinião que você teve. Você pode ter se enganado, às vezes, a respeito de alguns planos. A gente se engana. E a gente, às vezes, se esforça tanto para provar que a gente está certo, mesmo sabendo, em hora ou outra da nossa vida, que a gente errou. Essa mulher passou 12 anos se esforçando para ser curada. Mas um dia, ela fez um esforço para tocar em Deus. E quando ela tocou em Deus, 12 anos de esforço se acabaram. Ela recebeu a cura dela. Nós podemos fazer um pequeno esforço para Deus. Deus pode trazer cura na nossa vida. Pode trazer restauração. Pode trazer paz. Pode trazer bênção. Ou então, a gente pode continuar falando: eu sei que Jesus é bom, eu sei aonde o encontrar, eu sei que ele é gente boa, eu sei que Jesus é tudo. Mas, deixa eu voltar porque eu tenho coisa para fazer em casa. Deixa eu voltar porque eu tenho a minha vida para guiar. Deixa eu voltar porque eu tenho os meus sonhos para correr atrás. Deixa eu voltar porque eu tenho que conseguir provar para todo mundo que eu tô certo. E a gente volta para os nossos esforços. E nós esquecemos que o único esforço válido é o esforço de tocar em Deus. Caso contrário, todo esforço vai fazer com que a gente perca tudo que a gente tem, inclusive o nosso ânimo. Algumas pessoas estão tão cansadas que nem ânimo mais elas têm. Elas vão vivendo, apenas vivendo, mas elas não conseguem ter mais ânimo, porque elas estão se esforçando para provar algo que elas já viram, que não vão mais conseguir. No dia de hoje, lembre que o esforço válido é aquele esforço em direção a Deus. Porque quando essa mulher se esforçou para tocar em Deus, ela tocou. E quando ela conseguiu, ela foi curada imediatamente. E 12 anos de esforço em vão acabaram. 12 anos de esforço fora da presença de Deus só faz com que a gente perca tudo que a gente tem. Não vale a pena. Algumas vezes a gente perde a saúde, nós perdemos amigos, nós perdemos os nossos familiares, nós perdemos tudo por tentar nos esforçar por algo que não é Deus. O único esforço válido é aquele esforço para Deus. Porque todo esforço para Deus, ele será recompensado. Quando ela se esforçou para Deus, Deus parou. Jesus parou e falou: alguém me tocou. E ela, meio tímida, falou: fui eu. E ele falou: ótimo. Você recebeu não apenas a sua cura física, mas você recebeu a sua salvação e a sua vida de volta. Seja o que for que você está se esforçando, hoje talvez Deus está te dando uma chance de parar e fazer um esforço para Deus. Sempre vale a pena se esforçar para Deus. Eu sei que a gente corre muito, mas se nós pararmos a correria do nosso dia, como você fez hoje, nós estamos no hospital. Você parou e parou para ouvir a palavra. Esse esforço que você fez para estar aqui, talvez mude a sua vida para sempre. Todas as vezes que você parar para ouvir a Deus, para obedecer a palavra de Deus, para fazer uma oração e seguir a direção de Deus, ele vai trazer uma transformação que anos de esforço nunca vão fazer. Pare para ouvir a Deus. Pare para obedecer a Deus. E se esforce para seguir a presença de Deus. Sempre vale a pena seguir a Deus. Porque o esforço para Deus alivia anos de esforço sem Ele. Essa mulher se esforçou, tocou a Deus e recebeu a cura. Só que antes disso, tinha um homem que falou o quê? Pediu o quê para Jesus? Para curar a filha dele. Quando ele parou para ajudar essa mulher, algumas pessoas chegaram para o homem e falaram o quê para ele? Não incomoda mais Jesus a sua filha? Morreu. E agora, para terminar, eu quero falar do segundo tipo de fé. A primeira fé que a gente tem é aquela fé com esperança. Sabe quando você sabe que, olha, tem a chance ainda de mudar e você faz uma oração? Olha, aqui ainda dá chance na minha casa e você pede uma oração. Olha, a minha saúde ainda está assim, mas eu creio que Deus pode ajudar. Quando você tem aquele fio de esperança e você ora, todo mundo tem isso. Mas chega uma hora que você olha para casa, às vezes você olha para o seu coração, às vezes você olha para as finanças, ou às vezes olha até para a saúde. E você fala: não tem mais jeito não. E aí é onde você fala: nem orar não vou mais. Nem pedir a Deus eu não vou mais. Não, já sei que não tem jeito. Aquela pessoa aqui e aquele lá não tem jeito, não adianta nem pedir. Que aquilo lá, ou então a gente usa aquela famosa expressão típica de falta de fé. Ah, aquele lá só Deus. Quando a gente usa só Deus, você tem a impressão, né, que olha, a pessoa tem um monte de fé. Não. Quando usa aquela expressão só Deus, é porque já não está mais nem acreditando. Pois quando a gente fala, né, só Deus, devia ter muita fé. Porque se só Deus, só Ele pode fazer milagre. Só Ele pode realizar alguma coisa. Existe a fé, a primeira fé, a fé da esperança. É aquela que a gente pede, vê que alguém vai na igreja, ei, faz uma oração lá por mim, pede lá por mim. Mas a Bíblia fala que aquele homem foi até Jesus quando a menina estava viva. E ele falou, olha, faz uma oração para minha filha. Só que chegaram algumas pessoas e falaram, não faz mais nada, a menina morreu. A gente não faria mais oração por alguém morto. A nossa tendência é fazer o quê? Já foi. Não tem mais esperança. E hoje, Deus te trouxe aqui para falar para você também. Qual é a causa que você não tem mais esperança? Tem situação na sua vida que você não pede mais. Você simplesmente vive, aceita e acha que é assim que Deus quer. Você simplesmente olha e fala, é assim que Deus quer. Talvez é alguma pessoa na sua casa, talvez é alguma questão na família, talvez em alguma área financeira, eu não sei se é alguma questão no seu coração, talvez você olhe e fale, não, isso daqui eu já aceitei, é assim que Deus quer, é a cruz que eu tenho que carregar, e você já aceitou como sendo causa impossível. As pessoas olham para você e falam, não se preocupa não, isso foi a cruz que Deus mandou para você carregar, leva isso até o final, porque essa é a vontade de Deus. Escuta o que Deus está falando para você no dia de hoje, não é. A Bíblia nos exorta a continuar tendo fé, ainda que a gente não tenha mais esperança. Quando a menina morreu, todo mundo falou para ele o quê? Para de incomodar a Cristo, afinal ela já morreu. Quando as pessoas chegam para você e falam, isso é a cruz que você tem que carregar, essas pessoas são pessoas que não têm fé. Porque quando a Bíblia diz a respeito de cruz que a gente tem que carregar, não é essa não. Se você quiser, já vou abrir um parênteses. Todas as quartas-feiras na igreja, nós temos estudo bíblico e a gente pode fazer um estudo bíblico a respeito disso. Hoje não dá tempo de explicar. Cruz que a gente carrega, a Bíblia explica muito bem o que é, mas não é essa não. Quando alguém chega e fala para você, cruz que você tem que carregar, essa não é. Quando as pessoas olham para você e falam isso, você fala, meu filho, você não tem fé não. A menina morreu, isso não é a cruz. Quando todo mundo chegou e falou para ele, olha, para de incomodar, para de pedir, isso não tem mais jeito, carrega essa cruz e aceita. O Senhor Jesus falou o quê? Ei, não acredita. Aí a hora que ele foi lá, não se preocupa, a menina está dormindo. Todo mundo fez o quê? Riu. O povo todo riu. Vão rir da sua cara também se você falar isso. Aí você fala, pode rir, eu tenho fé. As pessoas que têm fé, geralmente, o povo ri na cara. Mas não tem problema. Todo mundo riu a hora que Jesus chegou, todo mundo riu a hora que ele entrou lá, ele fechou a porta e falou para a menina, levanta. E a menina que estava morta, levantou, ressuscitou. Porque vida e morte para Deus são a mesma coisa. Ele não tem problema, porque Ele é o Deus da vida. Essa não é a sua cruz. Isso não é impossível. Não tenha apenas fé quando há esperança. Deus é o Deus que realiza impossível. Se essa é a causa impossível, e se você não acredita mais, eu vou te dizer algo bem sério. Não tem problema. Porque quem faz o milagre é Deus. No dia de hoje, apenas creia. Deixa Deus realizar o milagre. Ele pode fazer o milagre. Ele pode realizar o impossível. Se as pessoas estão dizendo que não pode, é ótimo. Porque para elas realmente não podem. Elas não podem te ajudar. Ninguém pode ajudar. Às vezes é essa questão. Ninguém pode. Mas se Jesus passar, Ele pode fazer o milagre. A minha pergunta vai ser, Jesus, de verdade, está passando na sua vida? Não é uma questão de religião. Não é uma questão de saber, apenas de ter ouvido falar de Jesus. É Jesus de verdade, o Cristo vivo, Jesus Cristo, que morreu na cruz, ficou morto 3 dias, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aquele que você sabe que quando entra no seu coração, a sua vida muda. Algumas pessoas têm um encontro com religião e acham que isso vai mudar a vida delas. Não. Quando elas têm um encontro com Cristo, o milagre acontece. Quando elas têm um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, as coisas mudam. Quando Jesus passou, 12 anos de sofrimento acabaram. Quando Jesus passou, a menina que estava morta, que era impossível para todos, viveu. A causa impossível, ela é possível na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Hoje, nós vamos orar. Eu não sei qual é o quadro que você se encaixa. Eu não sei se você está há 12 anos se esforçando e hoje o esforço que você precisa fazer é para Deus. Eu não sei se você é a pessoa que não mais pede porque você tem uma causa impossível e se hoje é o dia de você crer no Deus do impossível. Eu só sei que Jesus está passando aqui nesse local, como no dia de Lucas 8. Ele passou. E quando Jesus passa, ele muda o quadro. Seja de 12 anos de esforço, seja de causa impossível, se Jesus está, alguma coisa acontece. Fale com Jesus. Fala, Jesus, se o Senhor está vivo, eu quero que o Senhor entre na minha vida e mude meu coração. Eu já ouvi falar muito do Senhor. Eu já vi religião. Mas hoje eu quero ver o Senhor vivo no meu coração. Chega de ouvir falar de Deus. Chega de ouvir falar de Jesus. Eu quero agora que o Senhor fale comigo. Feche os olhos. Ore. Fale com Ele. Fale com Cristo como uma pessoa, como alguém que está vivo e que vai ouvir a sua oração. Não apenas como repetição de palavras, mas verdadeiramente como Cristo vivo, que nos ouve. Porque é uma pessoa e realiza milagres, porque é Deus. Senhor, aonde o Senhor passa, algo muda. Havia uma multidão nesse dia que o Senhor passou. Mas no meio da multidão havia pessoas com fé. Jairo e aquela mulher tiveram a vida transformadas porque creram. Hoje, nós estamos aqui, Senhor. Eu oro para que alguns de nós sejamos como essas pessoas da Bíblia. Possamos não apenas ver o Senhor passar, mas possamos tocar no Senhor e receber cura, milagre, milagre em casa, milagre na família, milagre na finança, milagre no coração, milagre na saúde, aonde quer que seja. Mas em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor. Realize o seu milagre, Senhor. Fale conosco. Olhe Jesus nesse momento e fale com Ele.
Levas pelo fogo.
abençoamos cada um que está aqui presente no dia de hoje, que vocês possam levar a paz do Senhor sobre a vida de cada um, a cura, a ajuda, o favor, e que o Espírito de Deus possa fortalecer os corações. Pedimos a sua ajuda, Deus, e a sua mão, em o nome de Jesus Cristo, que venham ser abençoados e que a presença de Jesus acompanhe cada um de volta para os quartos, de volta para casa, e que leve o seu milagre. Nós declaramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém.
Nada é impossível para ti. Nada é
dia que você precisa de Jesus, que a cada dia nós possamos mesmo clamar a necessidade de Cristo e que a presença do Senhor nunca saia de cada um de nós. Amém?